começa agora... À noite, todos os gatos são pardos, com produção e apresentação de Daniel Omar Pérez.
Porque à noite, todos os gatos são pardos, à noite, são pardos, são pardos.
Atenção! O próximo programa pode conter palavras de amor, nostalgias de um passado que nunca existiu e a ilusão de um futuro que talvez aconteça. À noite, todos os gatos são pardos. Um programa de histórias, músicas, ideias e percalços da vida cotidiana. À noite, todos os gatos são pardos. E é por esse motivo que a confusão, a dúvida, a incerteza, o silêncio de rádio pode chegar a tomar conta do programa. À noite, todos os gatos são pardos. Um monólogo de muitas vozes, um diálogo entre sombras, com fantasmas, amigos que não estão e outros seres imaginários. À noite, todos os gatos são pardos.
Por no molestar, y Dios es una máquina de humo. Cambió la Fender por una Suzuki. Se fue a Brasil con plata de su abuela y estuvo preso por robar un auto. Y llegó a Gerais y se pegó el tren. Y Dios
es la máquina de humo. Y Dios es una máquina de humo. Nadie más lo volvió a ver. Se sospechará que anda suelto.
Disfrazado de faisán o gendarme en algún puerto. Un, dos, tres, va y bien.
Está un loco en una calecita.
Dicen que un ángel lo atrapó en el baño, lo crucificó y le sacó los ojos. Y con su sangre se pintó los labios y cortó sus piernas y se las comió. Y Dios
es una máquina de humo. Y Dios es una máquina de humo.
Cuando Sassi Pererê nace en Londrina, cuando Oboto sae da Lagoa, cuando a muller de branco aparece no banco trasero de un carro que circula pela BR-116. A noite, todos os gatos son pardos.
Porque Deus ajuda quem cedo madruga, mas a prece é inimiga da perfeição. Você está ouvindo o programa À Noite Todos os Gatos São Pardos.
Nachts sind alle Kerzen grau.
Hoje eu não tô afim, nem adianta pedir. Eu não tô sentindo de fazer, hoje eu tô de boa. O meu corpo diz, fica de boa na lagoa. Hoje eu tô querendo, mas aproveita enquanto meu corpo quer. Pois quando ele não quiser, eu vou sair fora. Adeus, já fui, eu volto quando eu quiser. Eu estou sentindo, estou percebendo o que vai acontecendo, e eu vou te dizendo enquanto for. Ouvindo o corpo. Se tá bom pra mim, se eu tô sentindo que devo ir, eu vou. Se eu acordei meio indisposto, eu não vou. E assim a vida segue. Se é que segue, será que dá pra seguir a vida assim? Meu corpo, meu oráculo.
E como vocês sabem, hoje sexta-feira, 22 horas, estamos no programa À Noite Todos os Gatos São Pardos. E agora com o quadro radiofônico Falei, mas não lembro direito, com Eliel Paiva. Boa noite, Eliel.
Boa noite, Daniel. Estamos aqui de novo.
Com o corpo e com o oráculo.
Meu oráculo.
Como é que é isso?
É a ideia que, na verdade, bom, essa parte do oráculo foi eu que coloquei.
Aham.
Mas é uma amiga minha que trabalha com a ideia do corpo e ela fala da importância de se ouvir o corpo.
Uhum.
De ouvir o que, que o corpo diz, de perceber como você se sente nas situações. E, sem dúvida, eu, a princípio, eu vejo isso como muito positivo, principalmente numa sociedade como a nossa, que o corpo acaba, de certa forma, esquecido. Não aquele corpo estético, poxa, a gente tem que fazer academia, tem que fazer maquiagem. Não, não é desse corpo que eu falo, mas daquele corpo que dói no escritório.
Uhum.
Aquele corpo que trabalha 12 horas e acha isso normal.
Uhum.
Esse corpo que às vezes reclama de uma noite de sono mal dormida.
O corpo na linha de produção, digamos, não?
O corpo na linha de produção, é.
Uhum. Esse corpo que fala na linha de produção.
Esse corpo que às vezes grita, né?
Uhum.
E a gente acaba... as pessoas acabam silenciando, muita gente acaba silenciando esse corpo, às vezes com analgésico, com...
anestésico.
Anestésico, com um exercício laboral,
uhum.
que a princípio é ótimo, né? Poxa, um exercício laboral para dar uma alongada, mas é uma alongada para ficar melhor, para continuar desenvolvendo.
Continuar produzindo,
continuar
na
produzindo.
Linha de produção. É uma coisa interessante, porque tem uma concepção de saúde também, calcada na ideia do silêncio dos órgãos. Aparentemente, o silêncio dos órgãos implicaria um estado de saúde. Quando o órgão fala, então pareceria que o corpo está doente, não? Então pareceria que o corpo é doente quando ele se expressa, enquanto que quando ele fica em silêncio estaria com saúde.
É uma noção interessante essa, né? Porque o momento onde o corpo está mais em silêncio é a morte.
Pois é, aí que está, exatamente.
E aí é
isso.
O momento em que ele está menos saudável.
O silêncio,
né?
Dos órgãos, o silêncio para valer mesmo é o estado inorgânico, diria Freud, não? É na medida em que o corpo está em estado de excitação, há um desprazer, mas há um desprazer que de algum modo... mostra vitalidade, mostra signos vitais, não?
Mostra, é sinônimo de vida, né?
Agora, o que é interessante nessa ideia de um corpo como oráculo é que havia uma espécie de apelo às paixões do corpo, não? Ou seja, se meu corpo me diz que eu estou cansado, então descanso. Se meu corpo me diz que eu estou de mau humor, então fico na minha casa. E às vezes pensamos com essa ideia de que primeiro o corpo sente, para depois a razão raciocinar sobre o que o corpo sente. Essa é uma ideia como se o corpo pudesse sentir independentemente da linguagem e da razão também.
Esse foi o pensamento segundo que eu desenvolvi. A princípio eu pensei, poxa, essa mensagem de se ouvir o corpo é positiva.
Claro.
Claro, né? Em certa medida é o que a gente precisa.
É numa sociedade racional, que todo racionaliza.
Que se nega os ciclos, né?
Isso.
Quando se exatamente. Fala em signo, por exemplo, fala, pô, cara, come on, né? Não é possível que você está falando de signos. Não, mas se um alface... Se uma planta tem um tempo certo para você plantar, uma estação certa, de acordo com a lua, um momento da planta, por que você, ser humaninho, não teria também os seus ciclos, né? Haja visto os ciclos das mulheres, tão evidentes, tão importantes, mas de todo ser humano.
Aham. Né?